Um novo fenômeno cerca o ensino de filosofia: a plataformização da educação. Não se trata apenas do uso do Google Sala de Aula ou do uso de plataformas para registro de presença. Estamos falando de sistemas de gestão e da lógica de dados e algoritmos que invadem o espaço da escola e afetam diretamente a forma de ensinar e de aprender. Essa é uma conversa proposta por Valéria Wilke, professora da Unirio, onde também coordena o mestrado profissional em filosofia, o Prof. Filo. Ela convidou três professores para pensar o tema. Dois deles são pesquisadores sobre plataformização no ensino de filosofia: o professor Gilberto Miranda, mestrando do Prof. Filo da UFABC e docente da Rede Pública de São Paulo, e Marcelo Feijó, mestrando do Prof. Filo da Unirio, e integra a rede privada de ensino Salto Educação. Para somar nessa conversa, a professora Thais Manente, mestrando em Educação na Unesp, apresenta a sua experiência como docente temporária na Rede de Ensino de São Paulo. Nessa conversa, eles explicam o que é este fenômeno e como o professor deixa de ser um mediador e passa a ser orientado por algoritmos, que demandam habilidades em lidar com câmeras e redes sociais. O controle, que antes era dos corpos, agora se dá a partir dos rastros de dados. Eles compartilham como esse fenômeno chegou como um apoio, mas acabou por retirar a liberdade de cátedra, aprofundar desigualdades de ensino e apagar diversidades de formas de aprendizado. No caso da filosofia, em especial, comentam como está sendo moldada para caber nessas exigências de plataformização. Se já não é mais possível pensar uma educação desplataformizada, como pensar tecnologias possíveis, participar das decisões e definir como isso vai afetar a nossa vida? Acompanhe nessa conversa.
Olá, pessoal. Nós estamos aqui hoje nesse podcast da Unpof para a gente conversar sobre um tema super atual, que é a plataformização da educação. O processo da plataformização, ele se refere a um fenômeno mundial e que diz respeito à intermediação de vários serviços, como da educação, por plataformas digitais, hegemonicamente oferecida por grandes empresas privadas no Ocidente, as famosas Big Tech, e a lógica da intermediação das plataformas digitais, ela traz embutida alguns elementos, como a enorme dominação tecnológica e geopolítica, a imensa extração de dados executada pelas Big Techs, que no Ocidente formam o maior oligopólio da sociedade capitalista em termos de concentração de valor e de poder. E a plataformização, ela se acentuou após a pandemia do Covid-19. Se, por exemplo, antes da pandemia era apenas 14% das escolas públicas urbanas utilizavam alguma plataforma, durante a pandemia, 80% das escolas estaduais urbanas passaram a utilizar, e esse processo só aumenta. Então, nesse contexto, a gente tem algumas perguntas que assaltam a cabeça da gente em relação ao ensino de filosofia, uma disciplina que questiona fundamentos. Como é que ela sobrevive nesse ecossistema que prioriza métricas, interfaces padronizadas, eficiência? Como o trabalho docente está sendo afetado por essa estrutura, à medida em que a gente está testemunhando o crescimento cada vez maior da plataformização educacional? E para isso, eu trouxe três amigos, uma amiga e dois amigos, professores, que vamos com eles que a gente vai conversar sobre esse processo da plataformização. E aí, primeiro, professor Marcelo Feijó, a primeira pergunta vai para você, Você que pesquisa esse tema na sua dissertação, como é que você explica o que é a plataformização da educação, como ela está presente no seu dia a dia? É só plataformização, é só usar o Google Classroom, ou a coisa é muito mais profunda do que isso? Vamos lá.
Olá, professora Valéria. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar desse diálogo, desse podcast. A minha pesquisa perpassa o viés da plataformização educacional, no qual eu dialogo com Bianca Silvan, a Sociedade do Cansaço. Na verdade, para a gente, a plataformização educacional, ela vai muito além de fato do uso do Google, do Google Sala de Aula, do Google Meet, ou até mesmo dos pacotes, Google for Education. A Google sempre é lembrada porque parte de alguns grupos educacionais no Brasil, inclusive que eu faço parte, no período pandêmico, muito bem citado aí, eles estavam mais preparados, sabe? A empresa Google, de alguma maneira, ela estava mais bem posicionada no mercado. E na medida em que os setores públicos e privados de educação, eles que adequaram essa lógica híbrida, que é o que a gente trata por plataformização educacional, a gente percebeu uma aceleração nos processos, sabe? De alguma maneira, esses processos educacionais, eles saíram da mão dos principais atores. E aí eu preferiria conceituar como um paradigma de novas relações pedagógicas, onde essas relações são mediadas por lógicas algorítmicas, por métricas de desempenho, métricas de coleta massiva de dados, né? Onde o cotidiano da vida privada, da vida da escola em rede, no meu caso, a escola privada, que eu faço parte, isso desafiou um pouco do nosso dia a dia como professor de filosofia, né? Então, a gente que usava o quadro negro, PDFs, textos, adotávamos livros, passamos a ocupar espaços digitais, né? Espaços que emitiam relatórios do nosso trabalho, espaços que mediavam métricas de performance. Então, a plataformaização educacional, no início, que parecia ser algo bem nocivo e simples, pouco nocivo e simples, depois de um certo tempo, começamos a perceber algumas anulações, invalidações, reproduções de comportamento, tá? E isso deixou o professor como um operador de plataformas, um operador de lógica algorítmica, e não um mediador do saber crítico. Perfeito?
E aí, professor Gilberto Miranda, como você vê a plataformização da educação como um elemento da governamentalidade algorítmica, que é um tema que você está tratando também na sua dissertação?
Bom, em primeiro lugar, obrigado, né, por estar aqui, obrigado pelo convite, é uma honra, né, estar participando. No contexto do que é chamado governamentalidade algorítmica, que é o conceito da filósofa belga Antoinette Ruvoir, a plataformaização, ela transcende o mero uso da plataforma. Ela tem a ver com a questão de opacidade. Eu desenvolvo na minha dissertação a ideia de que a tecnologia digital se coloca diante de nós hoje como uma condição habitativa. Isso significa que a nossa vida hoje tem uma dimensão digital inescapável, né, inelutável. Dito isso, a questão não se trata mais de negar ou não querer, mas entender criticamente de que forma podemos participar das decisões que afetam diretamente a nossa forma de viver. E, mais decisivamente, quem somos, inclusive, né? Até então, a partir dos estudos de Michel Foucault, tratávamos de um tipo de governamentalidade disciplinar, onde eram os corpos, dentro de diversos espaços físicos, como hospitais, escolas, igrejas, quartéis, eram controlados através de diversos dispositivos disciplinares, que produziam os chamados corpos dóceis e úteis ao sistema. Hoje, no entanto, a partir dessa nova condição habitativa, o controle se tornou muito mais sutil, mas radicalmente eficiente. Não se controla mais corpos, mas uma espécie de duplo estatístico nosso, construído por um perfilamento, ou seja, a construção de perfis, com base nos rastros de dados que deixamos ao navegar, ou mesmo quando a gente entra na internet, né? Ou seja, através do que a gente chama de Big Data. E o que isso significa? A plataforma, por meio do Big Data, coleta o rastro de cada interação nossa, o tempo gasto em cada slide, a frequência de acesso, a resposta em formulários padronizados, cada clique que a gente dá. E esse dado é usado para criar um perfil algorítmico do aluno, e principalmente de nós, professores, e a finalidade não é mais adestrar o corpo, mas modelar e antecipar o comportamento. Essa é um tipo de racionalidade neoliberal que busca formar uma força de trabalho acrítica e despolitizada. O professor deixa de ser um autor pedagógico para se tornar um mero implementador de materiais prontos, como o Marcelo falou, e vigiado por um sistema de métricas opacas, como, por exemplo, o BI Total, que centraliza aí, o controle na secretaria. Bom, em essência, a plataformização é um dispositivo que transforma a escola num galpão produtor de índice, onde a medição da atividade se torna mais importante do que o aprendizado. E, sobretudo, o aprendizado crítico, né? Não se está medido o quanto o aluno aprendeu a partir do conhecimento e esforço pedagógico do professor, mas está medindo cliques, tempo de uso, métricas definidas de maneira opaca e compulsória. Mas, para terminar, o mais alarmante disso é o que estão fazendo através de contratos sem transparências e com valores astronômicos, entregando dados de alunos e professores de toda a rede estadual para empresas estrangeiras que, pela falta de legislação, vão usar esses dados para fim que ninguém sabe ou faz ideia, né? Ou seja, tem também a questão de soberania de dados, a privacidade dos envolvidos, e é isso.
Ok, muito obrigada, Gilberto. Passemos agora para a professora Thais Manente. E como é que você viu, Thais, a chegada da plataformização na rede estadual pública de São Paulo, quando você estava atuando como professora?
Bom, agradeço pelo convite. Bom estar aqui com vocês. Antes de falar de como eu vi o início desse processo, que hoje tomou corpo na rede pública paulista, acho que é importante falar um pouco sobre o cenário que, ao meu ver, de outras pesquisadoras e pesquisadores, possibilitou o emprego massivo dessas tecnologias digitais nas escolas públicas de São Paulo. Eu ingressei na rede como professora de filosofia no início de 2022, que foi o ano que ocorreu a implementação da reforma do ensino médio, que no geral abriu alas aí para o ensino à distância, fragmentou e esvaziou o currículo, além de colocar em questão o financiamento da educação pública, legitimando parcerias com o setor privado. E aí, ainda em 2022, logo depois de ser eleito como governador do estado de São Paulo, Tarcísio anunciou que Renato Feder, na época secretário da Educação do Paraná, seria secretário da mesma pasta no nosso estado. A partir de 2023. Isso acendeu um alerta em parte da comunidade escolar, porque a gente já tinha uma certa noção do que estava acontecendo no Paraná, e não parecia assim algo irreal imaginar que a situação se repetiria por aqui. E de fato foi o que aconteceu. Então, o ano letivo começou com uma tensão no ar, e aí, logo no segundo bimestre, a gente foi pego de surpresa com o surgimento de materiais digitais, né? Se antes a gente fazia uso de materiais físicos, né? O currículo em ação somado aos livros didáticos, né, a gente passou a utilizar slides que já vinham prontos, né, e aí a partir disso a gente foi cada vez mais condicionado a fazer uso desses slides, para não dizer obrigados, né, e aí é o que os colegas falaram, que estava posto ali, nós professores servimos apenas para reproduzir algo que já vem pronto, né. E aí, nesse meio tempo, houve uma série de polêmicas, desde a recusa de receber livros, né, didáticos do PNLD, até erros grotescos, né, que esses materiais apresentaram. Então, foi feito a toque de caixa, não havia um rigor na correção, na revisão, não seguia, né, os parâmetros colocados pelo MEC. Eles voltaram atrás, né, Tarcísio, Feder voltaram atrás, aceitaram receber os livros didáticos, só que a gente não conseguia fazer uso desses livros, nem do currículo em ação, porque cada vez mais o nosso tempo foi preenchido pelas plataformas, pelo material digital. E aí, nesse meio tempo, né, como o Gilberto citou, surge o BI, né? Que é esse BI? É uma ferramenta que centraliza vários indicadores em um só lugar. Então, vai abranger desde a frequência dos estudantes até a participação em avaliações, vai monitorar o uso de plataforma, e aí aquilo vai medir o quão a escola está boa ou ruim, né? Tem um sinalzinho vermelho, um amarelo, um verde, e aí vocês já imaginam o que isso possa significar, né? E aí os professores em sala de aula começam a receber visitas, né, da gestão para verificar se você está de fato usando o material digital. Uns chamam de apoio pedagógico, eu acredito que seja uma espécie de censura, uma espécie de terrorismo, né? Você está ali dando a sua aula, você não tem a mínima liberdade de cátedra de escolher não utilizar aquele material, de fazer de uma outra forma. Então, assim, quando a gente percebeu, a gente tinha plataforma para tudo, para presença, para redação, para leitura, para preparação para vestibular. E parte dessas plataformas fazem uso de inteligência artificial para corrigir questões e tudo mais, né? Então, assim, algo que chegou de repente, de cima para baixo, de perguntou o que a gente pensava sobre, e agora está norteando aí as decisões no campo educacional, inclusive quem estará empregado, quem não estará empregado no dia seguinte.
Ok, muito obrigada, Thaís. Thaís, eu vou continuar nesse gancho com você, né, já que você está falando do seu trabalho lá na Seduc, né? Como é que isso afetou a sua vida como professora, quando você se deparou com essas questões?
Bom, acho que é muito importante dizer que o meu ingresso na rede pública foi como professora temporária, uma professora categoria O. A nossa categoria está toda fragmentada, e eu acho que isso é de uma sagacidade assim muito grande, né? Porque fragmentou toda a categoria, então acaba disputando mobilização. Então, até onde eu soube, né? Existem quatro categorias, pelo menos aí na rede pública do Estado de São Paulo, de professores. E a maioria. Sem ser professor efetivo via concurso público. E aí, algo que era para ser excepcional, né, que são contratações temporárias, que, enfim, né, tem um caráter, vamos dizer assim, emergencial, passa a se tornar uma regra. São Paulo ficou 10 anos sem fazer concurso público para professor da rede pública, e aí, quando faz, oferece pouquíssimas vagas para filosofia, e até hoje ninguém de filosofia, ninguém de sociologia. Né, foi chamado. E aí o que acontece? Todas essas pressões que recaem sobre o professorado recaem principalmente naquelas pessoas que têm um vínculo mais frágil com o Estado. E eu era essa pessoa, né? Então, assim, eu não tinha muito como negociar, vamos dizer assim, com a instituição algo nesse sentido, né? De, eu vou fazer da forma que eu achar pertinente, se quiser, né, me tira dessa escola, porque quando o professor é efetivo, se ele sai de uma escola, o Estado tem que arranjar um espaço para esse professor em qualquer outro lugar. Agora, o professor da categoria O, não, ele está na rua, né? E aí, outra coisa que aconteceu bastante nesse meio tempo foi fechamento de salas de aula. Então, professores de filosofia, que assim, tem todo o contexto, né? Vou situar vocês. Nos últimos 5 anos, as ciências humanas perdeu 35% da carga horária na rede pública do ensino de São Paulo. E aí, quem mais perdeu nessa situação toda foi filosofia e sociologia, com mais de 60% da carga horária comprometida. Então, diminuíram as nossas aulas. Se antes a gente dava nas 3 séries do ensino médio, agora a gente só dá obrigatoriamente em uma, e se for à noite, você pode dar essa aula, inclusive, à distância. E aí, quando tem fechamento de salas, dependendo do modelo da escola que você está, se for uma escola de ensino integral, que o número de salas tem a ver com o número de professor e vice-versa, muitas vezes quem acaba saindo dessas cadeiras é um professor de filosofia. É uma pessoa que está ali e só pode dar, né, entre muitas aspas, filosofia. Então, eu vejo que o uso dessas tecnologias digitais não vem só para precarizar. Em termos curriculares, né, o nosso trabalho, mas para precarizar as relações de trabalho, né? Então, a gente vê aí uma situação que coloca o professor como culpado, como inimigo, né? Esse professor, ele passa a ser culpado se a escola não atingiu os índices que a secretaria determinou que deveria atingir. E aí, o que que eu trago, né, dessa experiência? Adoecimento. Um adoecimento profundo, porque, assim, as pessoas que estão dispostas a contestar, de uma outra forma, tentar fazer, de fato, um trabalho filosófico, elas são perseguidas. E aí, as doses de cicuta são diárias, né, para que nós sejamos neutralizados, neutralizados, o perigo da juventude. E aí, para não morrer envenenada, eu saio da escola pública. E estou nesse momento de elaborado desse processo, então tá aqui hoje nesse podcast é parte da elaboração desse processo, que eu acho que só coletivamente a gente vai conseguir ter uma dimensão não só de diagnosticar, né, mas de encontrar saídas, né, o que fazer frente a isso tudo, porque é um cenário muito devastador.
Obrigada, Thaís. Vou passar a palavra agora para o Gilberto. Né? Gilberto, como é que você ou a comunidade, e também a comunidade escolar, como é que vocês lidam, por exemplo, com a falta de acesso ou com a desigualdade digital dos seus alunos na sua comunidade escolar nesse contexto de plataformização? Como é que isso tem, como é que você está vendo essa situação, já que é uma tecnologia, como você falou, condição habitativa?
Bom, essa é uma questão, assim, não só central, como dolorosa na rede pública, né? O sistema de plataformas é imposto como uma retórica de modernização, mas na prática ele aprofunda a exclusão, na verdade. E isso ocorre basicamente de duas formas. A mais evidente é em relação aos alunos mais vulneráveis, que não têm acesso aos dados ou dispositivos de qualidade em casa, né? Dessa forma, são forçados a tentar acompanhar um currículo cada vez mais dependente de plataformas e cujo uso é, na prática, obrigatório, gerando um fosso entre eles e aqueles que possuem acesso facilitado. O outro ponto, que talvez é o mais importante, é que mesmo que houvesse um investimento do Estado, por exemplo, para que os alunos mais vulneráveis tivessem acesso às tecnologias, a forma de aprender de cada aluno é diferente. E tem a ver com a sua história, a sua cultura, o meio em que vive, as competências cognitivas, né? E a plataforma não está preocupada com o desenvolvimento socioemocional do aluno, e nem com o cérebro dele ou como ele processa a informação e cria conexões, ou seja, constrói o conhecimento. Ela quer um padrão para conseguir essas métricas avaliativas que foram estabelecidas. Ou seja, quanto mais se tira a autonomia, a liberdade de cátedra e a autoria pedagógica de nós, professores, mais alunos atípicos, por exemplo, se veem excluídos de um aprendizado significativo. O uso padronizado e massivo de plataformas de ensino exclui e tenta padronizar toda uma diversidade de formas de aprender que comporia uma sociedade muito mais criativa, por exemplo, diversa e cheia de potência. Ao excluir alunos dessa forma, não estamos apenas prejudicando eles individualmente, mas a sociedade como um todo. A ideia de que a plataformização melhora o ensino também é muito questionável, é um mito, está se transformando um mito, né? O resultado tem sido, na verdade, o oposto do que se promete e se propaga. Estudos como as notas técnicas da REPU e da GEPUD, por exemplo, baseados nos próprios dados da SEDUC de 2023 e 2024, mostram que a correlação entre o uso dessas plataformas e a melhoria dos índices de avaliação, como o SARESP, é fraca ou inexistente, em alguns casos até negativa. Isso ocorre porque o sistema não está interessado em resolver a desigualdade material ou cognitiva, e sim impor uma lógica de controle e de métrica. O tempo de acesso, o clique do aluno, se tornam indicadores de desempenho para o professor e para o gestor. O aluno não pode aprender na maneira como ele aprende. Ele vai ser medido se ele acessou a plataforma, pelo tempo estipulado, se o sistema registra, e aí sim registra como eficiente o aprendizado através do acesso dele. Ou seja, a escola se torna um espaço onde a lógica da performance e da autoexploração é positiva, conforme nos fala o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. A questão é que a desigualdade digital não é um erro acidental do sistema, mas é uma variável que o sistema ignora deliberadamente, pois seu foco é alimentar os algoritmos com dados, manter o ciclo de dependência tecnológica, e igualmente grave, garantir o escoamento de orçamento público para corporações privadas, né? Esse é o principal problema.
Ok, muito obrigada, Gilberto. E Marcelo, na rede privada, que você tem uma experiência, que nos traz a experiência de uma grande rede privada em rede nacional, né? Uma grande empresa educacional. Como é que a escolha de plataformas, ela é uma ferramenta de marketing? A escola cobra que o ensino seja visível, mensurável, através dos ambientes educacionais? Como é que está sendo a sua vida enquanto docente, enquanto filósofo, nessa estrutura plataformizada?
Sem sobra de dúvidas, a sala de aula, o ambiente escola em geral, vira uma interface tecnológica. O que eu acho muito bacana para a gente trazer para nossa reflexão aqui é onde é que a gente quer chegar com a nossa educação, seja ela pública ou privada. Né? Porque quando a gente faz uma análise cronológica do aparelho tecnológico, tanto do Estado quanto da iniciativa privada, de forma correlata, a gente percebe aí uma interação muito próxima entre os modelos padronizados neoliberais da rede privada com a rede pública, né? Então, aquela diferença que, por exemplo, na minha educação básica eu tive, hoje eu não vejo, tá? Tá tudo muito próximo, esse diálogo muito próximo. E quando se fala em ambiente, escola em rede, eu já vejo aí uma ideia de padronização neoliberal, tudo que é em rede, sabe? Ainda hoje, numa sala de professores, eu estava discutindo sobre isso. Uma prova que acontece no Rio de Janeiro vai estar acontecendo lá em outro estado, do outro lado do país, no mesmo tempo, com a mesma linguagem, elaborada pelo mesmo professor que não conhece todos os alunos. Né? Essa é a lógica da rede, é a lógica do número, muito bem colocada pelo Gilberto. Então, eu acho que a sala de aula assume um caráter de gestão empresarial da aprendizagem e não gestão educacional, né? As plataformas se tornam vitrines para exibir resultados, méritos, competitividade, né? Metas, rankings, que são vendidos como sinônimo de qualidade. Então, nesses ambientes, o professor é constantemente solicitado a uma adequação à rede, sabe? Ele tem que se adaptar ao tempo da rede. É como se fosse uma revolução industrial contínua, sem fim. Você vai se adaptando ao tempo da lógica das máquinas, esse modelo acaba confundindo a cabeça de quem está de fora do processo, do pai que vira cliente, né? E esse pai cliente, ele começa a confundir o extrato de visibilidade com aprendizagem, porque essas redes são poderosas, elas dão visibilidade. E a filosofia nesse contexto, ela sofre uma dupla pressão. A gente sofre. Primeiro, você se torna um cyberprof. Você é obrigado a mexer com tecnologia. Em alguns casos, perceber se você lida bem com câmera, imagem e redes sociais ou não. Né? A escola desterritorializada, ela perde características típicas de bairro, de região, e ela vira um maciço tecnológico. E esses ambientes, eles buscam, a partir de expectativas, o engajamento digital. E a escola vira uma interface, sim, e o aluno usuário de si mesmo e monitorado em tempo real por tudo que ele faz. Então, salas com câmeras, né, aplicativos de like e dislike, você curtiu o comportamento do aluno, né, o diário deixa de existir na mesa do professor, os livros se transformam em slides, você entra e sai, puxa uma tela e começa na aula. E todos os alunos estão em universos distintos, com celulares nas mãos. Mesmo com essa lei, que é um outro tema que a gente pode voltar a debater à frente, o que está acontecendo na escola, a anomia da lei do uso do dispositivo celular. Então, fecho a minha fala, sim, sem dúvida, é uma interface tecnológica de visibilidade e métricas digitais.
Vamos agora para o próximo bloco, onde a gente vai tratar justamente, né, dessa questão do algoritmo contra o diálogo que sempre marcou o ensino da filosofia, né? Então, e fica claro que a plataformização, ela não é neutra, ela traz uma lógica própria, e é sobre o impacto dessa lógica no ensino de filosofia que a gente vai falar agora. E eu faço uma questão para os três, a gente começa, pode ser Gilberto, Thaís e Marcelo, nessa sequência, né? Então, a filosofia, ela exige um tempo morto, pausa, contemplação, diálogo, e as plataformas, por outro lado, elas incentivam a constante atividade, o estar em meio a tarefas, a recompensa imediata, né? Nesse sentido, o pensamento complexo da filosofia pode ser realizado por meio de slides excessivos, tal como ocorre na rede de São Paulo, que trocou os livros do PNLD pelos slides, como teria sido a experiência, como tem sido a experiência em desenvolver um tema conforme esse modelo que é cobrado constantemente? Há o risco da filosofia ser moldada para caber nos formatos que o uso plataformizado dos conteúdos oferece? O debate socrático sobrevive nesse contexto de caverna digital? Então, assim, são muitas questões que aparecem, né? E eu passo, respondo uma, assim, qual que vocês quiserem, né? Para construir o pensamento de vocês, eu passo a palavra para o Gilberto.
Bom, vamos lá. O risco que a gente corre não é apenas da filosofia ser moldada, digamos assim, mas dela ser desarticulada na sua própria finalidade. A filosofia requer esse... que a gente chama de tempo morto, eu não gosto muito desse termo, eu acho que é o tempo vivo, né, na verdade, mas a pausa, né, a epoquê, né, de Pirro, né, para o diálogo socrático e a problematização complexa. A plataforma, com esses slides compulsórios e a pressão constante por atividade, impõe uma lógica de desempenho e de recompensa imediata, que é a antítese do filosofar, ao meu ver. Na rede de São Paulo, a substituição do livro didático por apresentações de slides prontos e o uso obrigatório desse material atua como um dispositivo de cerceamento da autonomia docente. O professor é reduzido a um mero repetidor, né, de tela, e isso se soma à redução drástica da carga horária de filosofia e sociologia, como a Thaís falou, cerca de 60%, né, nas humanidades nos últimos 5 anos, né? Isso não é um ajuste curricular neutro. É, na verdade, uma operação de despolitização da educação. O slide padronizado e a priorização de um aprendizado técnico instrumentalizado pela plataforma visam produzir um sujeito menos apto a questionar as estruturas de poder. A filosofia, quando forçada a caber nesse formato, ela perde sua potência de questionar o fundamental. O debate socrático sobrevive, ironicamente, apenas na nossa resistência cotidiana, né, de nós, professores, meio que clandestinamente inserindo a reflexão e o diálogo para além do material obrigatório, lutando para que a escola não se torne apenas um lugar de formação técnica, mas um espaço de formação integral e pensamento crítico, né, fora dessa caverna digital instrumental. Eu tenho tentado trabalhar de uma forma que dá um passo até um pouco atrás, né, desse caráter conteudista que o ensino da filosofia pode se transformar e acaba se transformando. Eu tenho trabalhado um pouco no resgate do espanto do aluno diante da realidade, levando em consideração justamente essa nova condição habitativa humana. Ou seja, eu trabalho na desnaturalização dessa vida desktop, a que todos estamos sujeitos, né? Tentando problematizar com os alunos como é, por que que é assim, a quem interessa que seja assim e quais as consequências diretas e indiretas, sobretudo nós, diante dessa nova condição habitativa. É isso.
Ok. E você, Thaís?
Olha, eu acredito que nenhuma área de conhecimento dá conta de tocar qualquer discussão de qualidade num ambiente que essa é a lógica, né, que vai nortear as relações. No Paraná, a gente já tem algo mais consolidado, inclusive, se a gente, né, der uma pesquisada em trabalhos voltados para a plataformização, a gente tem um número mais robusto, né, falando sobre a situação do Paraná. E, como disse, né, por mais que tenham voltado atrás em relação ao uso de livros didáticos, foi algo mais para inglês ver, né, porque, de fato, a gente não consegue trabalhar em termos curriculares, assim, com essa frente ampla aí, que vai desde, enfim, material digital, plataformas, tudo mais. E aí que está a questão, né? Porque essas metas todas que a gente tem que atingir não foi posta por nós, né? E, infelizmente, na educação é muito comum que a gente persiga horizontes que não fomos nós quem desenhamos, né? E elencamos como mais plausível para a gente seguir. Então, são metas que vai fazer, como, né, já apontaram muito bem, com que aconteça um escoamento de verba pública para o setor privado, né? Então, vão usar uma série de discursos dizendo que vai melhorar, um certo fetiche, né, com a tecnologia, de que vai melhorar, como se, enfim, só fosse implementar essas tecnologias e magicamente fosse acontecer algo assim. E aí é importante dizer, né, que o Renato Feder, né, fofoca, já que circulou bastante aí, né, nos bastidores do neoliberalismo, Renato Feder, por um acaso, tem relação direta com uma das empresas, né, ele é acionista de uma outra empresa, a gente sabe que vocês gostam da mesma coisa, ele é acionista, né, de uma empresa que ganhou 3 licitações, pelo menos, aí com o governo do estado de São Paulo, quando ele já estava na pasta. Então, basicamente, é um empresário que lucra, né, com uma escola que precisa, olha só, de computadores, que coincidência, ele também tem uma vinculação bem direta com uma empresa que vende computadores. Então, assim, é na canuda mesmo, né, uma coisa que está escancarada. E aí eu vejo que o que a gente pode fazer de fato é pegar tudo isso que tá posto e tentar ao máximo desnaturalizar e ser aquela pessoa chata mesmo de ficar trazendo, alarmando, de tentar instaurar um certo caos ali para que algo surja, né? A gente tenta fazer com que algo desperte disso. Mas as pessoas, eu vejo, assim, né, que elas estão muito atordoadas, né? O governo do estado de São Paulo, pelo menos, eles têm, as pessoas ali da SEDUC, têm feito uma emissão massiva de legislações, é comunicado, é portaria. Então, assim, quando você está se adequando a uma coisa, já vem outra coisa para você se adequar, já é uma nova meta, e aí eles fazem todo um script ali jurídico para que a situação fique de tal forma que a pessoa está atordoada, né? Os professores estão atordoados, os estudantes estão exaustos, e aí o que eu sinto é que aí que está a potência, né, para a nossa atuação filosófica, né? A gente vai ter que optar por essas brechas, a gente vai ter que tentar dar esse baque mesmo nas pessoas, e não é algo fácil, porque essas ferramentas são muito poderosas, né? Mas eu acho que é uma via possível que vem através dessa resistência, né, que o Gilberto colocou de uma forma muito bonita, inclusive. E é isso.
Ok? E Marcelo, como você vê, como você se posiciona diante dessa questão, por favor?
Valéria, esse é um ponto que me toca. Me toca muito porque eu sou apaixonado por quadro, né? Eu acho que o quadro ele tem uma relevância no rito educacional, né? No entanto, que nós fazemos prova de quadro, não prova de slides, né? Enfim, o quadro ele tem um papel na minha vida, inclusive eu acho que ali é uma forma da gente construir uma ponte entre o nosso horizonte e o horizonte dos alunos. Então, eu lembro que na época da pandemia, quando a gente teve aquela reorganização do espaço escolar no retorno, né, que as escolas foram retornando aos poucos, a iniciativa pública bem mais devagar, a iniciativa privada mais rápida, foram se ajustando. Eu lembro que uma das soluções era, o meu quadro mudou muito, né, virou um mapa mental, cheio de setas, e eu comecei a usar canetas coloridas, e isso teve um feedback bacana, porque os alunos passaram a comentar e copiar do quadro, coisa que eles haviam desaprendido, copiar as coisas do quadro. E uma fala minha, na minha discussão, não só sobre quadro, mas também material didático, é que a nossa galera, mano, de humanos, tá? Humanidades, história, sociologia, filosofia, muitos não gostam de ir ao quadro escrever. A gente passa parte da nossa aula falando com os alunos e usamos pouco quadro. E todos nós somos submetidos a provas de quadro, né? Eu já teve casos de eu receber colegas que estavam chegando para fazer prova de quadro e o cara, de fato, tinha dificuldade de organizar a matéria no quadro porque ele só trabalhou a vida toda com slide. Então, eu sou um defensor do quadro. Eu acho que o quadro marca território, marca espaço, marca identidade de quem está ali, é parte da sua identidade, né, que vai para o caderno do aluno. E sobre a questão de, na minha opinião, o uso de slides pode sim ser uma grande tragédia. Tá? Eu tenho colegas que já entraram para dar aula comigo e falaram, peraí, Peraí, Feijão, eu monto aqui rapidinho de slide, jogou numa inteligência artificial, rapidinho aquele negócio, organizou para ele. Eu falei, gente, mas eu não vou falar em cima disso aí, não tem nada a ver com o que eu penso, sabe? E aquilo cria uma padronização de raciocínio, sabe? E as pessoas não percebem que isso tem uma lógica neoliberal, que tem cor, que tem raça, que tem opinião política, sabe? Que tem uma postura digital eurocentrizada, datificada, né? E uma lógica algorítmica que sempre valoriza a velocidade da resposta imediata para o aluno. Ou seja, eles estão dando ao aluno uma ideia de imediatismo, né? O que a gente trata como um aceleracionismo pedagógico, né? E outro ponto, toda vez que a gente alimenta uma dessas plataformas que criam slides, criam micro-realidades para a sala de aula ali, será que a gente não está participando de um projeto maior que seria... a gente está informando o que é a nossa educação para alguém que está controlando isso e que a gente sequer sabe quem é? Só sabe que são big techs, são empresas que controlam os dados do sul global, né? Um convênio GAFAM da vida. Mas, assim, o pessoal sobe dados, sobe em aulas, sobe em pensamento, e sequer tem noção de quem está controlando isso, né? Eu poderia ensaiar aí um conceito como colonialismo pedagógico, que a gente vem arriscando no nosso texto, né? E, a partir desses dados coletados, eles vão criando novas métricas educacionais. E muito bem colocado pela Thaís, pelo Gilberto, norteando aí o pensamento da garotada que está em sala de aula de educação básica. É isso, tá? É isso aí.
E agora a gente vai para o último bloco, gente. Nós vamos justamente pensar, é possível hackear a plataforma, já que a gente, né, tem os hackers que jogam contra o sistema, né? É possível hackear, porque algo que está aí, está na educação básica, está na educação superior também, está entrando, né? É possível usar essas ferramentas ou alguma ferramenta a favor do pensamento crítico? Ou como nós, professores, vamos lidar, né, no ensino de filosofia com um aluno que não é apenas um usuário de plataformas, mas também ele é produto dessas plataformas, né? Então, assim, como é que vocês enxergam o futuro num momento, no futuro do ensino de filosofia, num momento que é tão difícil enxergar futuros, enxergar em bons futuros, mas isso é necessário. Nós, né, especialmente o campo progressista, sempre projetou futuros de uma sociedade melhor, e a gente está perdendo de vista isso. Como sair dessa caverna digital? É possível sair e enxergar um dia claro, um dia bonito, uma sociedade melhor, e construir essa sociedade melhor dentro desse contexto que é difícil. Vamos lá. Gilberto, pode ser? Seguindo a sequência, Gilberto, pode. Thaís, Marcelo.
Okay? Você vê como é que é, né? Kuyama, nos anos 90, decretou o fim da história, depois ele mesmo voltou atrás, porque ele... E a gente, cotidianamente, né, essa plataformização está engendrando nos alunos essa visão fatalista de que não tem mais nada para ser imaginado, está tudo aí pronto. E se a filosofia na escola não servir para incitar a imaginação de outro mundo possível, ela não serve para nada. Ela não precisa estar na escola, né? E eu desenvolvo, né, a reflexão como papel de professor, né, nesse contexto justamente da tecnologia como condição habitativa. A tecnologia digital não é uma ferramenta só que usamos, né, ela é o próprio ambiente onde a gente vive, e mais perigoso ainda, né, ela é o meio pelo qual a nossa subjetividade está sendo moldada. O aluno não é apenas um usuário, mas, citando aí Shoshana Zuboff, ele é o produto do capitalismo de vigilância, pois seus dados são um insumo que gera lucro e poder para essas grandes corporações. Bom, Nesse cenário, né, que parece realmente apocalíptico, né, o papel da gente como professor torna-se, eu acho que, crucial. É aqui que a gente tem que nadar de braçada com toda a dificuldade que tem. A filosofia deve ser o antídoto e a arma crítica contra isso. Não se trata de negar a tecnologia, tá? Mas de desenvolver um tipo de apropriação crítica. A gente, como professora, a gente precisa ser o agente que transforma a plataforma de um dispositivo de controle para um objeto de estudo. A gente precisa formar o aluno para que ele questione esse poder e a lógica dessa plataforma. Para que, por que que o nosso dado vale tanto? Quem se beneficia com a nossa atenção constante? O que essa métrica mede? E, principalmente, o que que ela ignora, né? Isso é a luta por esse resgate dessa formação integral, né, que a filosofia pode ser um protagonista nesse sentido, enquanto disciplina, né? E essa luta se faz dentro da sala de aula, usando a crítica, a tecnologia como tema de aula, expondo a lógica do colonialismo de dados e o esvaziamento das humanidades, ou seja, a filosofia ela deve nos ajudar a imaginar ativamente uma educação desplataformizada, e novos mundos possíveis, um novo mundo realmente democrático, né? Não é essa farsa plutocrática que chamam de democracia hoje. Então, a gente precisa restaurar a autonomia docente, a gestão democrática, exigir do Estado a soberania sobre os nossos dados e a nossa infraestrutura. A filosofia ela está nessa linha de fogo, mas é justamente aí que tem o potencial máximo de acender a chama da crítica e da emancipação. É a forma como eu penso.
Ok. Muito obrigada, Gilberto. Thaís, e você? Como é que você vê essa situação?
Bom, eu penso que da mesma forma que os estudantes, eles são produtos de toda essa conjuntura, a gente também é. E é irreal, né, assim, imaginar que todas as pessoas que lecionam filosofia tem bagagem para se colocar de maneira crítica frente ao uso massivo de tecnologias digitais. E por que que eu estou falando isso, né? Porque o que eu mais vi durante esses anos na rede eram pessoas que cursavam filosofia à distância, em 6 meses estavam aí com um diploma de uma segunda licenciatura, né, um verdadeiro fast food educacional. Então, foram raras as pessoas que eu encontrei que, como eu, percorreram toda uma trajetória presencial, de licenciatura, né, com um tempo aí de alguns anos, né, e a gente vai para a sala de aula ressabiada, e ainda se vai dar conta do recado, mas a galera, a autoestima lá, enfim, não individualizando a questão, mas, enfim. Então, acho que o primeiro ponto é a gente se questionar de como as pessoas que chegam para lecionar filosofia são formadas, né? Como que estão postas as licenciaturas? As licenciaturas estão a par desse debate, né? Tem departamento de filosofia que nem sabe o que está acontecendo na escola, que tem falas absurdas deslegitimando a educação, a licenciatura, né? E o que a gente vê nesse cenário? Um esvaziamento dos cursos de filosofia presenciais, principalmente em universidades públicas, né? Então, se agora a gente está um e-mail por vaga, daqui a pouco vai ser meia pessoa por vaga, né, porque não há interesse em ocupar esses espaços em razão da nossa condição. Então, eu acho que é uma luta que vai, assim, tem várias frentes, desde disputa em torno da nossa formação e de como que a gente vai levar a filosofia para a escola, né, isso tudo está alinhado a que projeto educacional que a gente defende. Né? E, a meu ver, os enfrentamentos, eles se perpassam pela sala de aula, mas não se restringem, né, à sala de aula. A gente precisa compor os movimentos sociais, né, como movimento estudantil, como movimento sindical, comunitário, de forma que a gente consiga gerar uma força social capaz não só de bater de frente com tudo isso que está posto, mas também de imaginar, né, algo, propor algo, né, no seu lugar. E aí a educação, se ela vai fazer uso de plataformas, como que a gente vai fazer esse processo? Toda a gente precisa, né, discutir como que a gente imagina, né, um projeto educacional. Né? Eu me vejo interpelada por essas questões, porque as críticas acho que a gente consegue fazer muito bem. Eu acho que a grande dificuldade está em conseguir estabelecer caminhos possíveis e de muitas vezes compreender que se os caminhos eles têm que ser percorridos coletivamente, a decisão por esses caminhos também deve ser feita de maneira coletiva. Né? Então, que a gente ocupe os espaços de assembleia, que a gente faça, né, como muito foi feito aí ao longo da história da filosofia, é de colocar o debate de forma pública, né, e de resistir, por exemplo, que esse espaço permaneça, porque basicamente é sobre isso, um sequestro de tudo que é público para uma lógica privada, né, e a receita disso, o bolo, a gente já sabe como que é, né, quem que come, quem passa mal, e é isso, eu espero que a gente consiga fazer esse movimento dentro e fora de sala de aula, né, e consiga propor algo, não só enquanto filosofia, mas, enfim, quanto né, uma comunidade que defende uma concepção educacional. E é isso.
Ok. Muito obrigada, Thaís. Marcelo, como sua vez aí. Passando a bola para você.
Sim, obrigado. Então, eu vejo, sim, o hacker como um ato de resistência. Tá? Se a gente entende aqui em comum acordo com colegas, professores e pesquisadores da área, que hackear uma plataforma é subverter o seu propósito original, então, de alguma maneira, é acessível fazer isso. Se o propósito é colonizar digitalmente, se o propósito é desterritorializar a escola, se o propósito é uma falta de compromisso com a verdade, a quem diga a Lei 2630 de combate às fake news e regulamentação das plataformas, de repente, o propósito de regulamentar, de ter instituições controlando o que veicula nessas plataformas dentro do ambiente escolar ou não, é bem bacana, até porque o cara está ali no ambiente escolar, ele consegue abrir o celularzinho dele e mexer, você não tem sequer consciência do que ele está assistindo, né? As paredes não podem limitar isso. Então, a legislação é bacana. Agora, como professor, o que eu fiz durante esse período foi criar uma página, né, no Instagram, onde, às vezes, eu problematizo o próprio funcionamento dessas plataformas através de críticas, estimulando, ocupando esses espaços de fluxo com críticas, né, com pensamentos filosóficos. E aí, depois, eu percebi que a lógica da plataforma, do engajamento, vai tomando conta do negócio e você começa a postar aquilo que a plataforma quer. Como isso é interessante para a nossa análise. E aí eu falei, gente, eu não quero mais postar isso, mas eu postava outra coisa, não tinha curtida, ninguém visualizava, a plataforma não me impulsiona porque não é interessante para ela. Né? Então, isso é uma coisa muito delicada. Pensar numa educação totalmente desplataformizada, eu não consigo ver mais isso. Tá? Até porque a iniciativa privada, com esses modelos métricos, ela está influenciando a iniciativa pública, como já foi colocado pelos meus pares aqui, meus colegas. Então, eu tento habitar de maneira crítica, usar os espaços da plataforma, abrindo brechas, criando ruídos, inventando novas formas de diálogo, porque ainda existe uma discussão sobre cidadania digital, que, afinal de contas, a empregabilidade depende dessas plataformas, sabe? E hoje a gente está preparando um aluno para ir à universidade e ele usa inteligência artificial, ele assiste filme em streaming, ele joga plataformas como Roblox, Discord. Então, eles são plataformizados. Eles não são nativos digitais, eles são nativos de plataformas, sabe? E eu não vejo assim. Enfim, uma ideia bacana, de fato, seria subverter o propósito de dominação deles.
Agradeço a vocês, né? E passo a palavra agora também na mesma ordem para a última saudação final de cada um, para encerrar a nossa conversa. Ok? Vamos lá, Gilberto, sua saudação final aos colegas.
Olha, muito obrigado, eu me sinto muito honrado, né, por estar aqui. Eu não conhecia nem a Thaís, nem o Marcelo, e é um prazer imenso, né, estar conhecendo vocês. Depois vamos trocar contatos, por favor, que a gente precisa se conversar muito. E, assim, minha palavra final tem a ver com um autor que eu estou usando também na minha dissertação, que é um autor chinês chamado Yuki Hui, e ele fala sobre o conceito de cosmotécnica. em linhas gerais, né, ele fala que a técnica, a tecnologia, ela não é a tecnologia, ela é uma cosmotécnica, porque ela está ligada a todo um campo de moralidade, todo um campo ideológico, toda uma cosmologia ou cosmopolítica que a torna dessa forma. Então, não existe a tecnologia, existe tecnologias possíveis de serem construídas. Então, a gente, como professor de filosofia, nesse exercício de tentar construir imaginação para outros mundos, pode também imaginar outros tipos de tecnologia para os nossos próprios alunos tentar começar a construir, a desenvolver e tudo mais. É isso. Obrigado por tudo.
Thaís?
Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer conhecer o Gilberto, Marcelo, agradeço o convite da professora Valéria. E acho que a minha, assim, contribuição, né, minha palavra final, vai no sentido que a gente precisa organizar, né, os nossos sentires. Acho que tudo que essa situação coloca para a gente como imediato, urgente, tanto em termos de imaginar um novo mundo possível, quanto o que fazer enquanto este mundo está acontecendo aqui, engolindo a gente em vários sentidos, acho que é importante a gente buscar coletivamente construir horizontes em comum, né, resgatar o sentido público da existência e, a partir daí, fazer os nossos enfrentamentos e esses outros mundos possíveis.
Ok, muito obrigada, Thaís. Marcelo?
Eu queria agradecer o convite, tá, de poder participar desse encontro tão bacana. Com prazer, Gilberto, prazer, Thaís, professora. Obrigado mais uma vez. E assim, um pensamento final aí para a nossa reflexão. Tudo que eu venho lendo e tentando escrever a partir desses autores, esses ensaios sobre novos, possíveis novos conceitos, eu penso que os algoritmos, eles buscam previsões estatísticas, eles buscam, a partir de métricas, prever o pensamento. E a gente, como professor de filosofia, tem um papel de libertar esse pensamento, né? Então é isso. Seguimos resistindo. Um beijo, tá? E até a próxima.
Ok, muito obrigada. A gente está encerrando esse podcast. Agradeço a presença de meus colegas aqui, Gilberto, Marcelo e Thaís. E agradeço a Ampof mais uma vez por abrir esse espaço para a gente conversar sobre a plataformização educacional que está caindo sobre nossas cabeças, mudando o trabalho docente, mudando as formas de aprendizado. E a gente, sobretudo, precisa conhecer e ouvir quem está em sala de aula lidando com isso, né? Como esses nossos três colegas que estão aqui com a gente. Muito obrigada, Ampof, pela abertura desse espaço e até mais, pessoal.
Este foi mais um episódio do podcast da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia. Gostou desse tema? Vai lá em nossa coluna Ampof e na nossa roda de conversa no YouTube, que temos mais desse debate por lá. Até mais.